Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente Paim, Vossa Excelência me comoveu, porque quando citou, muito obrigado, Zezinho, quando citou os grandes líderes da humanidade, como Martin Luther King, Vossa Excelência falou muito bem, mas quando Vossa Excelência terminou citando Jesus, aí Vossa Excelência deu ao seu discurso uma dimensão divina, porque nós não podemos deixar apagar no coração dos brasileiros aquele que, eu diria, foi réu sem pecado. Mesmo na cruz, sorriu, perdoou, e a um mundo perdido o caminho foi ele quem mostrou. Ele não teve TV, nem jornal, nem rádio, mas eu digo, no show dessa vida ele foi o principal. Conquistou as multidões, na verdade, com a força do amor. E mesmo cansado, ferido, jamais blasfemou. Ele foi réu sem pecado. Sorriu, perdoou, e como eu disse, é um mundo perdido, o caminho ele mostrou. Ele nos ensinou que nós só vencemos uma guerra dando a outra face. Os poderosos da época achavam que o tinham derrotado e que aquela cruz seria o fim. Mas no coração dos homens que amam a liberdade e a justiça, até hoje a semente do que ele plantou dá fruto. Jesus é, eu diria, a essência da natureza divina. E ele disse, ele disse numa passagem memorável, ele disse, novo mandamento vos dou. Porque havia o mandamento de Moisés, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Mas aquela cruz não foi o fim. Aqueles discípulos hesitantes, eu diria, de certa forma medrosos, que se dispersaram no momento da catástrofe, eles o viram ressuscitado. Se nós formos a Meca, vamos encontrar os restos mortais do profeta, do vice-profeta, porque, segundo a tradição, Maomé foi levado, subiu ao céu numa carruagem de fogo, mas o fato é de que os grandes líderes foram sepultados e choraram seus corpos, mas no cristianismo surge, o cristianismo surge da ressurreição, desse divisor de comportamento, de seguidores que viram muitos milagres, mas ao verem o Cristo crucificado, se dispersaram como ovelhas sem pastor, e que de repente começam a empreender um movimento mundial, no seu tempo, dos maiores, e que mesmo sem rádio, sem TV, sem internet, sem televisão, perdura até hoje suas palavras queimando, ardendo no coração de milhões de pessoas. Isso é uma coisa que não se conseguiria se não a ressurreição tivesse efetivamente, diante não de um nem de dois, mas de dezenas de pessoas, ocorrido. E eles o viram subir ao céu, e nas suas últimas palavras, o Senhor Jesus disse que o Evangelho seria pregado a todas as nações da terra, então viria o fim. Veja que Cristo, há 2000 anos atrás, já pregava e já anunciava a globalização. Ele já fazia na sua profecia uma previsão de que as comunicações, os meios de transportes seriam globalizados e as pessoas iriam se transportar, e mesmo não se transportando pelas redes aéreas dos sinais de TV e rádio, elas seriam vistas no mundo inteiro de maneira simultânea. O cristianismo realmente, eu diria, é a base fundamental dos direitos humanos. Ninguém nos amou mais do que ele. não apenas nas palavras, mas nos gestos e, sobretudo, no seu sacrifício expiatório. Então, senador Paim, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, terminou seu discurso nesse ano de 2011 de maneira impecável, de uma maneira gloriosa, que honra essa casa, memorável, majestosa, porque citou aquele que é o nosso mestre, o maior professor de todos, e cuja coroa, a única coroa que teve, foi a coroa de espinhos. Era o rei sem trono e com a coroa de espinhos. Mas ele nos mostrou esse caminho. Pois bem, eu gostaria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, depois de falar aqui um pouquinho sobre direitos humanos, e amanhã estamos fazendo aniversário da nossa Declaração de Direitos Humanos, voltar a um tema que nós, a presidente Dilma, tem tratado e os jornais todos os dias em primeira folha, que é a economia. O fim do ano se aproxima e os especialistas começam a preparar suas análises sobre o ano que passou e suas previsões para o ano novo. Em economia, esse exercício é muito difícil e arriscado. Faltam menos de 30 dias para encerrar 2011 e as previsões para a inflação e crescimento econômico deste ano ainda são revistas a cada dia. Banco Central, empresas de consultoria e bancos que passam o ano inteiro fazendo análise sobre o mercado também refazem sistematicamente suas avaliações e previsões. Em uma matéria sobre o IPCA de novembro de 2011, o jornal O Globo comenta que a inflação oficial derruba a previsão do Banco Central e acelera em novembro. Ao revelar que o IPCA aumentou 0,52% no mês de novembro, contra 0,43% em outubro. Em 12 meses, o IPCA registra uma alta de 6,64%, portanto, acima do teto que nós estabelecemos para a nossa economia de 6,5%. Senhores telespectadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, quando eu falo aqui em IPCA, eu falo de índices de preço ao consumidor, é o índice que o IBGE calcula todos os meses e publica para nos dar os números da inflação. E a inflação, os senhores sabem, ela precisa ser contida. A única maneira de acabar com a miséria no país é enriquecer o Brasil. Mas não adianta enriquecer o Brasil se, por um lado, enriquecemos e, por outro lado, a inflação consome aquilo que nós produzimos. E ela é, sobretudo, danosa para os mais pobres. A meta que nós traçamos para esse ano é que a variação de preço seria de 6,5%. Agora, em novembro, ela chegou a 6,64%. O IPCA do acumulado nos 11 meses de 2011 foi 5,97%. Bom, deixa eu explicar também. Ele está em 6,64% contando novembro do ano passado. Se nós contarmos a partir de janeiro desse ano, ainda estamos dentro da meta, porque estamos com 5,97% e nós estabelecemos 6,5%. Mas, em 2010, tivemos um ano espetacular em que o destino premiou o grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando crescemos 7,5% e a inflação foi de apenas 5,25%. Para terminar, dentro da meta de inflação de 6,5% nesse ano de 2011, o IPCA de dezembro não pode ultrapassar 0,5%, o que é, diria, uma coisa difícil, sobretudo nesse mês onde as pessoas compram mais e a tendência dos preços é subir. As previsões do Banco Central são efetuadas a partir de pesquisas sistemáticas junto aos especialistas e são divulgadas no relatório Focus do Banco Central. O relatório de 5 de dezembro de 2011 informou que o mercado financeiro havia reduzido suas previsões para a Selic e a inflação no ano que vem, em 2012, mas aumentou para o IPCA neste ano. Esse documento também indicou leve aumento nas estimativas para o crescimento da economia no ano que vem, em 2012. Este relatório serviu de base para, no dia 30 de novembro, o Copom, Comitê de Política Monetária, cortar 0,5%, 0,50% da taxa Selic, que termina o ano em 11%. Em outra matéria sobre a taxa de crescimento do PIB do terceiro trimestre de 2011, o Globo indagou junto aos especialistas se o governo teria errado na dose, que adotou no final de 2010 medidas restritivas ao crédito, aumento dos juros para combater a inflação e conter a demanda aquecida. No primeiro trimestre desse ano, o PIB crescera 4,2% frente ao início de 2010 e a taxa caiu à metade no terceiro trimestre. A resposta dada pelos entrevistados não podia ser diferente. Todos responderam que não foi culpa do governo. O resultado estagnado do PIB no terceiro trimestre. Eles concordaram que a inflação lá atrás era o inimigo comum e que, portanto, era preciso domá-la antes que fosse tarde. A resposta abaixo, a resposta que escrevi aqui no texto e que lerei em seguida, revela a subjetividade das decisões e das avaliações. Um dos comentaristas disse: foi um aprendizado. O governo tomou as decisões corretas em função do cenário internacional da época, que depois acabou se agravando. Outro: naquele momento o governo estava preocupado com a inflação. Outro: o mundo mudou muito rapidamente e o governo foi pego no contrapé. Ele precisava agir. Outro: fazer política econômica é sempre uma escolha de Sofia. Outro: sempre existe uma defasagem. As medidas adotadas lá atrás para conter a inflação estão surtindo efeito agora, quando a crise internacional recrudesceu. Agora, o Banco Central, baseado nesses mesmos especialistas, refaz suas contas e dosagem de suas medidas microprudenciais. Este vai e vem da política econômica deve-se a alguns aspectos interessantes. Primeiro, economia não é uma ciência exata, cujas ações, política econômica, podem ser previamente testadas em laboratório para, somente depois de repetidas inúmeras experiências bem-sucedidas, serem adotadas no mundo real. Por isso, as previsões econômicas devem ser revistas, vistas e revistas, com muito cuidado, pois se baseiam em modelos econométricos sobre eventos passados, sem qualquer garantia efetiva de que se repetirão da mesma forma no futuro, por mais próximo que seja que esses eventos tenham ocorrido. Em segundo lugar, esse vai e vem é conhecido como política econômica stop and go, que se caracteriza por métodos de tentativas e erros, tal como mostram as matérias sobre PCA, PIB e Banco Central. Hoje, o cenário econômico apresenta incertezas maiores, pois as crises na Europa e nos Estados Unidos dificultam as previsões sobre o desempenho da economia brasileira em 2012. Os indicadores econômicos do Brasil são favoráveis, quando comparados com os europeus e americanos. Entretanto, os resultados sobre a economia no terceiro trimestre de 2011 mostram inflexões importantes nos indicadores. Em 2010, a economia cresceu 7,5% e a inflação ficou na taxa de 5,91%. Para 2011, espera-se um crescimento bem menor, 3% do PIB, e inflação maior, 6,4%. O crescimento da inflação e queda do ritmo de crescimento da economia estão associados à mesma política econômica adotada pelo Banco Central, o qual, ao pretender controlar a inflação, aumentou as taxas de juros ao longo de vários meses, de julho de 2010 a julho de 2011. A taxa de juros Selic, que remunera os títulos da dívida pública, passaram naquela ocasião de 10,75% para 12,5% ao ano. E, ao longo desse período, a taxa anualizada de crescimento do PIB foi caindo. Caiu de 7,6% para 7,5% no terceiro e quarto trimestre de 2010, para 6,3% e 4,9% nos dois primeiros semestres de 2011 e depois para 3,7% no terceiro trimestre de 2011. E agora, Banco Central e Ministério da Fazenda receiam que até o final do ano o impacto dos juros sobre a economia leve o crescimento a menos de 3%. Diante do receio de uma recessão provocada pela política monetária e agravada pela crise internacional, o Banco Central iniciou em agosto de 2011 uma fase de redução dos juros. Em outubro, a Selic caiu para 11,5% e, na reunião de novembro, o Copom reduziu para 11%. Esse novo ciclo de corte nos juros básicos tem agora o objetivo de aliar os freios da economia e, assim, evitar uma queda acentuada do PIB em 2012.